É o CBN Paraná desta sexta-feira, dia 8 de agosto, no ar. Neste giro aqui pelo estado, a gente começa hoje com a informação do Emanuel Fornazari da CBN Ponta Grossa. Um professor foi flagrado agredindo um aluno em sala de aula numa escola de Ponta Grossa e agora a polícia vai investigar também a conduta do adolescente. Assunto de repercussão estadual, Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes pelo estado do CBN Paraná. Um professor de 59 anos agrediu um aluno de 14 com chutes e empurrões dentro de uma sala de aula do Colégio Estadual Professor José Gomes do Amaral, aqui em Ponta Grossa. O caso foi na manhã da última quarta-feira, por volta das 10h25 da manhã, na sala de informática da escola, localizada no bairro Santa Terezinha, e a situação veio à tona ontem à tarde. A situação foi registrada por uma câmera de segurança. As imagens mostram que o professor e o aluno estavam sentados lado a lado quando iniciaram uma discussão. Ambos se levantaram, o professor empurrou o aluno, que revidou, e em seguida o professor tentou chutar o adolescente. Uma professora, que também estava na sala, tentou intervir e separar os dois, mas a confusão continuou. De acordo com o boletim de ocorrência, a professora, que tentou intervir, tem 26 anos e também foi atingida por golpes. Dois adolescentes ficaram feridos. O aluno que discutiu com o professor teve lesões no rosto e o outro, que tentou separar a briga, ficou com hematomas no braço. A patrulha escolar da Polícia Militar foi chamada. Após a confusão, os dois professores, os dois alunos feridos e os responsáveis foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil. O professor assinou um termo circunstanciado de lesão corporal. A Polícia Civil informou que, por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, não houve prisão em flagrante. O professor alegou à polícia que foi vítima de injúria, lesão corporal e ameaça por parte de dois alunos e afirmou que só se defendeu. Ele disse ainda que foi provocado, mas não deu detalhes. Segundo a investigação, o aluno relatou que o professor teria batido a mão na mesa em um gesto de fúria, e ele respondeu: "Não tenho medo do senhor", disse o estudante. Outro aluno envolvido confirmou essa versão. Já a professora, que estava na sala, disse que não ouviu o início da discussão por estar longe. Em nota, o Núcleo Regional de Educação informou que recebeu a informação sobre o caso, repudiou qualquer tipo de violência no ambiente escolar e afirmou que as medidas cabíveis já estão sendo adotadas. Como o professor é concursado, a secretaria solicitou ao Ministério Público de Ponta Grossa o afastamento do servidor de forma temporária e também vai responder a um processo interno. O caso foi relatado ao Conselho Tutelar. Os dois alunos e a professora foram registrados como vítimas no boletim de ocorrência. Como o professor assinou o termo circunstanciado, os envolvidos foram liberados e devem comparecer a uma audiência no juizado criminal. Se não houver acordo entre as partes, o caso retorna para a delegacia e o inquérito pode ser aberto. Nesse caso, o delegado decidirá se indicia ou não o professor e o Ministério Público avaliará se oferece a denúncia criminal. A Delegacia do Adolescente de Ponta Grossa informou que instaurou um procedimento para apurar a conduta do adolescente envolvido no caso. De acordo com Fernando Henrique Ribeiro Vieira, delegado da Delegacia do Adolescente, este jovem está sendo investigado por ato infracional análogo à lesão corporal e desacato. A Polícia Civil destacou que a conduta do professor também já foi analisada e encaminhada ao Poder Judiciário, Joyce.
Muito obrigada pelas informações, Emanuel Fornazari. E agora é a informação da Brenda Caramaschi, da CBN Maringá. Um médico foi condenado por assédio sexual contra uma técnica de enfermagem em uma UPA, uma unidade de pronto atendimento. Brenda, bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham também. Esse médico de Guaíra foi condenado a 2 anos e 6 meses de detenção em regime aberto e à perda do cargo público por assédio sexual. Segundo a denúncia do Ministério Público, esse médico assediou uma técnica de enfermagem da unidade de pronto atendimento de Guaíra. Isso aconteceu de setembro de 2021 até março de 2022. A denúncia traz detalhes das falas com conotação sexual que o médico dirigia à técnica de enfermagem durante a jornada de trabalho. O promotor de justiça, Renan Góes de Lima, diz que esse assédio era praticado de forma reiterada. Vamos ouvir o promotor.
O Ministério Público do Paraná, através da 2ª Promotoria de Justiça de Guaíra, obteve na justiça a condenação de um médico por crime de assédio sexual praticado de forma reiterada contra uma técnica de enfermagem. Ficou comprovado que entre os anos de 2021 e 2022, na unidade de pronto atendimento da cidade, o médico se aproveitou de sua posição de autoridade para constranger a vítima repetidamente com o objetivo de obter esse favorecimento sexual. Pela decisão, o réu foi condenado a 2 anos e 6 meses de detenção, pena de prisão foi substituída por prestação de serviço à comunidade e pagamento de prestação pecuniária. Além disso, ele deverá pagar uma indenização de R$10 mil por danos morais à vítima. Como um efeito da condenação, acolhendo o pedido do Ministério Público, a Justiça decretou a perda do cargo público do médico por abuso de poder e grave violação de seus deveres profissionais.
Essa foi a fala do promotor de Guaíra, que está à frente desse caso, o promotor Renan Góes de Lima, falando sobre esse assédio praticado de maneira reiterada e a condenação desse médico, então, por assédio sexual contra essa técnica de enfermagem da UPA lá de Guaíra. A CBN está tentando contato com a defesa desse médico agora, Joyce.
Obrigada, Brenda. E por falar em UPA, em Londrina, a principal UPA da cidade deixou de atender a população por conta de reforma do prédio. E acontece essa descentralização no final de semana. É a informação da Cláudia Lima, da CBN Londrina. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. A unidade de pronto atendimento do Jardim do Sol, que é a principal aqui da cidade, está fechada a partir de hoje porque o prédio vai ser reformado. E a reabertura está prevista na segunda-feira, mas vai ser em outro prédio. Enquanto isso, hoje, amanhã e também no domingo, os atendimentos vão ser descentralizados. Então, os pacientes vão ser atendidos no pronto atendimento do Jardim Leonor, que fica próximo, na UBS do próprio bairro do Jardim do Sol e também na outra UPA, que é a do Sabará, que esses locais vão vão atender aí as pessoas durante esse período em que a principal UPA estará fechada. Esse prédio já apresenta problemas há muito tempo, já era uma obra muito esperada e agora ela vai acontecer, mas para isso os atendimentos tiveram que ser descentralizados. A partir de segunda-feira, um hospital que estava desativado na cidade, que é o Hospital Mater Dei, vai ser o local de atendimento efetivo da demanda da UPA do Jardim do Sol. Mas isso na segunda-feira, ele foi todo reformado, adaptado para receber os pacientes. Então, quem é de Londrina e precisa de atendimento, é preciso ficar atento a essas mudanças, pelo menos nesses 3 dias e na segunda-feira, esse atendimento lá no hospital do Mater Dei, mas no centro da cidade. Joyce.
Obrigada, Cláudia. E agora o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, comenta aqui para a gente sobre uma quadrilha que visava, que era especialista em furtos de caminhonetes, foi alvo de operação em Cascavel e também na região oeste. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, seus colegas e a quem nos acompanha pela CBN. A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Cascavel, deflagrou na manhã desta sexta-feira a Operação Migrantes, que tem como alvo uma organização criminosa especializada no furto de caminhonetes em Cascavel e outras cidades aqui da região. O nome da operação faz referência ao modus operandi do grupo, cujos integrantes migravam de cidade em cidade para cometer novos crimes, o que acabava dificultando, num primeiro momento, o trabalho das forças de segurança. A investigação revelou que os criminosos utilizavam equipamentos eletrônicos para furtar os veículos, que depois eram levados ao Paraguai. A apuração permitiu a identificação de parte dos envolvidos na quadrilha. Com base nas provas reunidas, a autoridade policial solicitou à Justiça a expedição de 16 ordens judiciais, sendo 9 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão. As ordens foram cumpridas simultaneamente nas cidades de Cascavel, Toledo, Cianorte, Umuarama e também em Joinville, Santa Catarina. A ação contou com o apoio da Delegacia de Homicídios de Cascavel, da 20ª SDP de Toledo, 21ª SDP de Cianorte, também equipes de Umuarama e a Delegacia de Repressão e Roubos de Joinville. Joyce?
Muito obrigada, Marcelo. E eu, Joyce Carvalho, aqui da CBN Curitiba, por aqui, eu destaco para você mais sobre economia e mais sobre a movimentação a respeito da minimização dos impactos do tarifaço norte-americano sobre as exportações brasileiras. Assunto que interessa, lógico, diretamente aqui o Paraná. O governador Ratinho Júnior participou ontem de uma reunião com a presença de governadores de outros estados, governadores mais alinhados à direita, inclusive. Essa lista de presença, por exemplo, contou com governadores de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, de Minas Gerais, Romeu Zema, de Goiás, Ronaldo Caiado, além de outros governadores do país, até o Cláudio Castro também, do Rio de Janeiro. A assessoria do governo do Paraná não confirmou o teor dos assuntos tratados nessa reunião, mas as articulações foram marcadas em função do tarifaço e a expectativa de medidas a serem anunciadas pelo governo federal. Por aqui também a expectativa de hoje, o governo do Paraná emitir um novo decreto com mais medidas que possam auxiliar os empresários que são afetados aqui no Paraná diretamente por esse tarifaço sobre as exportações. Nós estamos aqui falando no CBN Paraná, já há alguns dias, que o Paraná é um dos estados mais fortemente afetados por essas tarifas, e o setor produtivo paranaense já havia manifestado preocupação nas últimas semanas. Um exemplo disso é o setor madeireiro, e a Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal, APRE, alertou que milhares de trabalhos, de postos de trabalho, estão em risco com a aplicação das tarifas. Então, essa é a expectativa também de hoje termos novidades sobre anúncios aí de medidas que possam auxiliar esses empresários, além da expectativa também deles de uma continuidade de negociações que possam mudar esse atual cenário hoje em 8 de agosto. Nós vamos ficando por aqui, tivemos a conexão entre CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa em mais uma semana. É o nosso compromisso sempre depois do repórter CBN das 10h30. Até segunda.